Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Senadores cobram revisão da política de reajuste dos preços de combustíveis.
Os aumentos muito acima da inflação e a instabilidade na correção dos preços provocaram paralisações de caminhoneiros e fechamento de rodovias na maioria dos estados brasileiros.
Salvador e Sorocaba podem receber recursos para obras, educação, saúde e assistência social. Eu sou Ricardo Nakaoka e este é o Boletim Ponto Leg. Boa tarde. Senadores pedem revisão da política de reajuste dos preços da gasolina e do diesel da Petrobras. Reportagem de Floriano Filho.
A decisão da Petrobras de reduzir os preços da gasolina em 2,08% e do diesel em 1,54% nas refinarias não foi suficiente para acalmar os ânimos no país. Só neste mês a gasolina teve 12 altas. Já o diesel, principal combustível para caminhões e ônibus, teve 10 altas e 5 quedas de preço em maio. O senador Assir Gurkax, do PDT de Rondônia, afirmou que, além de gerar insegurança econômica e praticamente inviabilizar o trabalho dos caminhoneiros, essa política de preços dificulta o próprio desenvolvimento do país. Ele pediu uma revisão desse modelo.
Não há como se planejar com altas desta natureza com relação ao preço do óleo diesel. São 10 aumentos nesse mês de maio, 13% de aumento nesse mês. Não há como haver qualquer mínimo planejamento com relação a investimento, a própria manutenção.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou 3 pedidos de empréstimos internacionais para Salvador e Sorocaba, que somam 262 milhões de dólares. Os financiamentos seguem para o plenário, como informa o repórter Bruno Lourenço.
Um dos empréstimos para Salvador tem o valor de 125 milhões de dólares e deve ser aplicado em ações nas áreas de educação, saúde e proteção social. O financiamento junto ao Banco Mundial ajudará na implantação do prontuário eletrônico e registro biométrico de pacientes, na avaliação do desempenho de escolas e na ampliação do monitoramento de famílias em situação de vulnerabilidade pela assistência social. Outro empréstimo para a capital baiana, de 67 milhões e 500 mil dólares, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, é para drenagem e saneamento dos bairros de Alto Santa Terezinha, Itacaranha, Plataforma e Rio Sena, na bacia do Rio Mané Dendê. O empréstimo para a cidade de Sorocaba, no interior paulista, no valor de 70 milhões de dólares, virá da Corporação Andina de Fomento. De acordo com a prefeitura, o dinheiro deve ser usado para uma nova ponte sobre o rio Sorocaba e um viaduto sobre a Avenida Itavuvu, e ainda na construção da Avenida Marginal e do Parque Linear, junto ao córrego do Itanguá, entre outras obras de mobilidade urbana.
O Congresso Nacional vai dar a palavra final sobre os vetos do presidente da República ao projeto que moderniza o Sistema Nacional de Emprego. Repórter Maurício De Santi.
Estão entre as atribuições do SINE encaminhar os candidatos para entrevistas de emprego e para cursos de qualificação profissional, além de emitir carteiras de trabalho e pagar o seguro-desemprego. A proposta descentraliza a administração, que será apenas coordenada pelo Ministério do Trabalho, mas executada por estados e municípios. O SINE vai ser financiado com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT. Mas o presidente Michel Temer vetou o item que determinava que essa transferência seria automática e obrigatória. O argumento foi o de que isso engessaria o orçamento da União. Outro ponto vetado foi o que permitia que o dinheiro do FAT pudesse ser usado no pagamento de profissionais que integram as equipes de trabalho responsáveis pela organização e oferta de ações do SINE. O governo alega que a transferência de dinheiro do FAT para custear a folha de pagamento é inconstitucional. Agora cabe ao Congresso Nacional decidir se mantém ou derruba os 2 vetos ao marco regulatório do SINE.
O Senado vai ajudar a ONU na construção de um sistema operacional destinado a catalogar as normas das 15 agências que compõem a organização. O convite foi feito porque o Senado desenvolveu o LexML, uma rede de informação jurídica e legislativa considerada referência mundial, com mais de 8 milhões de documentos disponíveis. Um dos desenvolvedores, o servidor João Lima, explicou como deve funcionar o banco de dados.
O sistema deles vai reunir toda a documentação dos 15 agências lá da ONU, mas vai utilizar a mesma tecnologia que nós usamos aqui no projeto LexML, que é essa tecnologia de estruturação, de indexação, de anotação semântica.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.